começando mais um episódio do Trilados. Eu sou o Ricardo Hirsch, estou com o Rodrigo Roenis, Fábio Carvalho e Mara Flávia, triatleta, pra gente falar bastante aqui da saga rumo à Kona. 2023 vai ser o ano. Obrigado por estar aqui com
que
a gente.
Que saga. Nossa Senhora. Foram 4 Ironmans em menos de 3 meses. Acredito.
Vamos lá.
O primeiro, eu tava super bem treinado ano passado, né? E era uma prova nos Estados Unidos. Só que na semana da renovação do meu passaporte, com tudo dentro do carro, fui nadar na Reebok. Normal. Roubaram tudo que tinha dentro do meu carro. Passaporte, passagem, sapatilha, toda a minha roupa de competição.
Caraca.
Já tinha deixado tudo pronto para ir para o aeroporto no dia seguinte. Então, para mim, foi um desespero total. Você imagina, você fazer um ciclo de 4 meses, né?
E já seria dor de cabeça se você não fosse competir, né? Qualquer roubo já é uma pentelhação.
Pois é. E consegui o visto de novo e estava naquela fase que na política estava uma loucura e ninguém conseguia visto para os Estados Unidos. Aí eu tive que ir para o consulado, porque eu trabalho com política, né? Tive que pedir ajuda para o pessoal e falar, pelo amor de Deus, eu preciso viajar, preciso do visto para voltar a competir nos Estados Unidos, né? E nisso, consegui o visto emergencial. A Polícia Federal me ajudou muito, né?
Que legal.
Fez o visto do... emitiu o passaporte, porque não tinha dinheiro para emitir passaporte naquela época na Casa da Moeda, que estava um caos o país o ano passado, né? Na época da eleição. Uhum. E eles me ajudaram muito. Aí o visto americano foi difícil, né? Porque tive que ir para Brasília para conseguir o visto americano de volta, né? É. Aí, de novo, não continuei a minha preparação, né? Foquei bastante na corrida durante 3 meses. Tirei um pouco o pé da natação, tirei um pouco o pé do ciclismo e rodei durante 3 meses, eu acho que 110 quilômetros por semana, toda semana. Então, esse foi meu foco principal, assim, para tentar melhorar no que eu amo mais, que é a corrida, né? Uhum. E pratico desde os 17 anos. E desde pequenininha eu fui federada no vôlei, mas eu não cresci, eu sou essa tampa que eu sou hoje, né?
Quanto você tem de altura?
1,60m. 1,59m, vai.
Tá bom, vamos falar a verdade.
1,59m. Não cresci, né? Fui federada no vôlei até o infanto juvenil. Então, sempre tive contato com o esporte. Mas aí, tentei Cozumel também. Estourou 2 vezes meu pneu. Fiquei frustrada pra caramba. Tentei Texas. Texas furou meu pneu, não só o meu, de um monte de gente, de um monte de brasileiro que tava na mesa.
Para falar, acho que foi esse ano que teve um problema,
foi,
né?
Foi um monte de gente, né? Isso, Taxinha.
É.
Foi muito
feio. É que você não pegou a época da USP, senão você ia estar acostumada que jogava o Taxinha na USP.
Nossa, isso é o fim do mundo. É. E foi um atrás do outro, assim, não... E não tinha ninguém para ajudar. E foi o dia que eu sentei na sarjeta ali e falei, eu vou aprender a trocar o meu pneu. Né? Custe o que custar. Vai demorar 1 hora? Então, vou ter que aprender. Demorei 1 hora, troquei meu pneu. Voltei a cabeça para a prova e falei, não importa o tempo que eu vou terminar. Eu vou terminar a maratona inteira. E foi com esse mindset que eu falei, vou terminar o Texas. E terminei, assim, entreguei ainda uma boa maratona, não passei mal na maratona, foi super bem. E aí eu falei, vou fazer Vitória na Espanha, né? Uma já tava uma atrás da outra, só treinando longa distância, não parava, né? Cabeça de longa distância, né? Tipo, porque quando você termina um Iron, é muito difícil. Seu corpo pede para que você descanse, né? Ou para que você coma sua besteira, não sei, né? E eu falei assim, não, eu vou continuar treinando, vou continuar focada, vou dar os tempos de horários de voo, né? Ou também por exemplo, a Espanha é muita diferença do horário para o Brasil, então você tem que habituar o seu corpo e tudo mais. Vou fazer Vitória, e Vitória Geisten era uma prova que tinha tudo para dar certo, estava super bem, eu estava em 5º na colocação, né? Na bike. E a staff falou, vira para a esquerda, vira para a esquerda. Uma prova muito desorganizada, por sinal. Não tem nem cone na prova, só para você ter ideia. Você não sabe para onde você tá indo. Então, assim...
Já fica o recado.
Já fica o recado para quem tá vendo aqui. Não falando mal, tá? Mas...
Não, mas tem que passar a informação.
Não, eu tô passando a informação como atleta amadora, tá? Ah, é uma prova super desorganizada e não receptiva com os atletas, tá? Então, essa é a minha impressão que eu tive. A Thalita foi muito bem, foi uma brasileira que foi junto, conseguiu a vaga, né? Ela treina na Espadoto, inclusive. Eu fiquei super feliz por ela. Ela falou, Mara, não desiste. Você estava muito bem. Eu peguei minhas coisas, cheguei quarta-feira em São Paulo e falei, qual que é a próxima prova? Ah, Lake Placid. Beleza. Nossa. Então tá bom. O que eu preciso? Eu preciso de roupa, de um corpo novo. Eu preciso de dinheiro. Preciso de alguém que me ajude, que tem uma pessoa que me ajuda, né? Uhum. O Edu, que me ajuda, e ele, inclusive, é do esporte, né? Então, é uma pessoa que sempre me ajudou. E ele falou assim... Eu falei, eu não vou contar nada por ninguém, porque eu já estava com uma frustração muito carregando em cima de mim. Frustração de técnico, de equipe, de mãe, de pai.
Já vai indo, né?
Minha cabeça já estava muito ruim. Eu falei, eu só vou acreditar na hora que eu colocar a mão na água, né? Aí eu mando mensagem para todo mundo para falar que finalizei a prova. Lake Placid é uma prova muito difícil, assim, em termos de logística e em termos de lugar também, de hospedagem. É uma cidade pequena nos Estados Unidos, né? Você chega no, eu cheguei no aeroporto de Albany, né? E de lá até Lake Placid são 250 quilômetros de estrada. Só que não tem transfer. Não tem Uber. Você que se vira. Ou você aluga um carro, ou você encontra pessoas do bem.
Dispostas a ajudar.
Dispostas a ajudar. Encontrei dois atletas profissionais, né? E eles desmontaram a bike dele inteira do carro. Eu nunca vi isso. E colocaram minha bike. E esses caras salvaram minha vida, porque senão não tinha chegado na prova, né? Então, eu dormi uma noite no Brasil... Fiz essas quatro conexões malucas, né? Fiquei dois dias viajando. Cheguei no dia do bike check-in, praticamente, né? Aí, na hora de entregar a minha bike, vou rodar o pneu para ver se tá tudo ok. Um furo de ponta a ponta. O cara falou, corre, troca esse pneu agora que dá tempo. Né? Que agora eu fiquei sistemática com o horário. Meu capacete vai comigo... Minha roupa vai comigo, toda a minha roupa de porque se não chegar, num, pelo menos eu tenho a roupa, a bike, eu dou um jeito de pedir para emprestada. Alguma coisa, né?
Ou até alugar, né? Tem muita loja que aluga, né?
Principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem. Ali tem, e tem umas boas lojas de... É bem legal mesmo. É uma cidade pequena, que tem horário para comer e tem horário para dormir. O horário para abrir os restaurantes é após as 8, inclusive. É muito estranho, né? Porque atleta quer dormir cedo, né?
E o americano tem costume, teoricamente, de jantar cedo, né? É estranho,
sim,
né? Ser
sim,
mais tarde.
Sim, mas é um lugar assim que o pessoal vai para passar férias, né?
Sim,
Vai para passar férias. Mas em questão de organização impecável, em questão de asfalto impecável, e é uma prova, assim, casca, que são 2.200 de altimetria. Brasileiro não está acostumado com isso, eu acho. Uhum. Acho, né, Fabinho? Está tá acostumado? Tem lugares aqui
não,
que
brasileiro
dá para treinar
assim. Brasileiro normalmente foge, né? Ele foge de prova um pouco mais dura. Ele sempre procura a prova mais rápida.
A gente não
né?
tem muita altimetria aqui no Brasil, né? Para treinar mesmo.
Eu acho que para treinar só Campos do Jordão, se a gente fosse pegar.
Sim, é. Mas chega a ter serra, assim ou não? Ou é subidas e descidas? Uma
subidas e descidas constantes. Quando você acha que você está descendo, vem pá, de novo, sobe. Né? Uhum. E sobe. E eu sabia que eu estava bem porque eu fui passando vários homens. Minha natação é péssima, né? Isso daí não é uma coisa que eu aprendi a nadar agora, então preciso melhorar muito. Mas conforme eu fui passando, então eu sabia que eu estava bem colocada, como era rolling start. Estava
fazendo uma boa prova, né?
Sabia que eu estava entregando um bom pedal. E em nenhum momento no pedal me senti mal, né? E tô acostumada a andar em big gear pra caramba, né? Então, é uma prova totalmente mental, assim, que você fala, meu, preciso terminar esse 180 pra correr 42. Mas deixar um pouco para os 42, né? Uhum. E na hora que você chega nos 42, são 440 de altimetria. Você fala, meu, eu vou subir, descer o tempo inteiro e... É uma prova totalmente mental, mas é uma prova super bem organizada, maravilhosa.
É a organização americana, né? É uma prova super tradicional, né? Então, assim, acho que... E nos Estados Unidos, eles têm essa característica de fazer muita prova. O próprio Texas, né? Em Woodlands, na realidade, é uma cidade próxima, né?
Não, é maravilhosa a prova. A prova é maravilhosa em Woodlands.
É tudo cidade... Eu tava falando com ela até ali fora. E, assim, normalmente não tem nem lugar para hospedar todo mundo, né?
Não tem.
É porque... Você tem que ficar em cidades vizinhas.
Exato. Eu acho que tem uma... A gente tem essa coisa meio do brasileiro de pensar muito, né? Não, onde as pessoas vão ficar, hotel e tal. Lá eles fazem o seguinte, ó, era nessa cidade aqui, você que se vire.
Sim.
Você vai ficar numa cidade próxima que vai demorar 25 minutos, 30 minutos, sei lá, 40 para você chegar. Sim. Mas a coisa acontece... Sim. Né? E extremamente bem organizada.
Sim.
Mesmo esquece o problema das taxinhas do Texas, mas a prova em si é organizada.
Sim,
se
as
você
grandes,
for ver.
Né?
Essas provas grandes são. Senão, eles separam muito, né, Fabinho? Acho que você via isso lá na Califórnia, né? Que tem aquela prova que é super conhecida, que é organizada. É. Quando vai para uma prova que não é tão conhecida, esquece.
É o Deus do Ará.
Não tem nem cavalete. Aí, apoia a sua bicicleta na árvore ali e faz a transição, né?
É, exatamente. E é assim, e os Estados Unidos, não adianta falar, roda a vaga. Não roda. Vitória rodou pra caramba na Espanha.
É porque pra eles é fácil, né, de ir pra Havaí.
Sim, sim.
E aí deu o quê? O que, que acabou dando no final?
Acabou dando que a minha maratona até o 25º quilômetro, eu tava me sentindo bem. Eu tava entre as 10 primeiras. Eu cheguei a estar entre as 7. E no 25º, meu estômago... Deu ruim, parei para ir no banheiro. Não sou o Blumenfeld que parei no banheiro, mas volta a corrida
tudo, rápido,
nada aconteceu.
E faz um Cozumel daquele, né? Mas tive que parar para ir no banheiro e voltei minha cabeça para a prova e falei, cara, nem que eu chegue rastejando, eu vou terminar essa prova. E deu o 13º, a última vaga era minha.
Caramba. Era para ser, então.
Era para ser. Depois da saga dos 4 Ironmans. Né, e treinando longa distância durante quase um ano, né? Só longa distância. E desgasta a mulher, né? Não adianta, né?
É pra qualquer um, né? Acho que a mulher piora, óbvio, mas assim, acho que você encarar um ciclo desse, acho que não só fisicamente, até mentalmente, né? Porque
é difícil.
Brincadeiras, a parte que você fez aqui, quando passa uma prova, a gente não quer treinar ou a gente quer comer besteira, mas é todo mundo, né? Sim. Assim, passou uma prova, você quer dar uma... Putz, deixa eu respirar um pouquinho.
Ressaca, né?
Dá uma ressaca, né?
Quer ver os pais, né? Às vezes. Olha, eu abri mão de tanta coisa na minha vida. Eu abri mão de jantar, né? Com meus amigos. Hoje eu tenho pouquíssimos amigos. E talvez a conversa sobre... Os amigos mais próximos são os amigos de agora. Não são os amigos do meu passado, né? Então, os amigos que me entendem, que entendem que eu tenho que dormir 8h30 da noite porque eu tenho que trabalhar, né? Eu não vivo do esporte, né? Então, eu tô aqui com vestido, mas na minha mochila tem um salto e eu tô com o maiô por baixo, porque eu sei que no final do dia eu não vou desistir, eu preciso nadar, entendeu?
Tem outro turno ali, né?
Tem outro turno, né? Então, assim, eu abri mão de tudo na minha vida, na verdade, né? Então, eu abri a mão de relacionamento... De ficar um pouco com meus pais. Meu pai fala, você vai para São Carlos, você sai 6h30 da manhã e volta 4h da tarde, mas o que você faz tanto? Eu falo, pai, eu treino, meu. Ele fica, mas como você treina tanto? Nem o Neymar treina desse jeito. Eu falei,
não treina mesmo.
Não treina.
Ah, você deu um exemplo errado. Esse não treina mesmo. Não, mas se for na balada...
E hoje eu não bebo, não, no meu círculo de amizade é bem pequeno.
Muda, a vida muda, né? Ela tem que mudar.
A vida muda. O horário para comer, então às vezes eu como dentro do carro ou no meio do trabalho. E cheguei a ficar muito doente, né? De uma prova para outra, até por causa de questão de avião e tudo mais. Mas eu não desisti, né?
E Cona, agora qual a expectativa? Você tem alguma expectativa? Quantos dias antes você vai para a prova?
Eu vou no começo de setembro, né? Vou tentar treinar no lugar mais calor que tem aqui no Brasil.
Tá.
Vou para Cuiabá. Vou tentar...
Sofrer por lá?
Sofrer por lá. Eu acho que quanto mais a gente treina no sofrimento, mais a gente... Eu gosto de calor, né?
Sim.
Então, ou eu treino em São Carlos ou eu treino em Cuiabá. treinar em São Paulo, para mim, dificilmente... todas as minhas transições são feitas indoor. Uhum. Ah, Maris, treino só indoor dia de semana. Tudo indoor. Então, quase todo dia eu treino as três modalidades. Lógico, em ritmos diferentes.
Sim.
Né? Mas correr quase todos os dias eu corro um pouquinho, nem que se for 30 minutos, com um batimento bem baixinho, né? Isso faz muita diferença. Então, eu sou uma pessoa que eu costumo falar que eu sou teimosa, né? Demais, né? Então, assim, não largo osso enquanto eu não consigo.
Que legal. E você vai começo de setembro, você vai ficar onde lá? Você vai ficar direto em Kona?
Vou ficar direto em Kona. Direto em Kona. Vou em começo no dia 7 de setembro.
Ah, e... Você fica um mês lá, então?
Não, 20 dias.
Ah, tá. Quando que é a prova?
É no meio, no meio de outubro.
Segundo, né? Final de semana de outubro.
Segundo final de semana.
É, segunda, né?
É, a gente já vai entrar no tape, né, ali, sim, né?
É, ela vai chegar ali dia, sei lá, dia 8, 9, vai ficar duas, três semanas treinando e daí já
é.
Mais uma semana é prova.
É, e eu sou aquela pessoa teimosa, assim, que no final do dia não tá suficiente pra mim, eu vou lá, pego meu palmar e faço 2 km de palmar na piscina. Então, assim, além do meu treino de natação, meu treinador pode me xingar, mas eu sempre vou entregar mais do que ele pede.
É, tem uma coisa, eu acho que o amador carrega, até o Ciro, quando conversou com a gente, ele falou isso, né? Que ele acaba tendo que ter uma... Ele tem que ser meio obstinado.
Uhum. Obsessivo,
né?
Talvez.
É, obsessivo também, né? Assim, é. De ter que performar. Eu acho que o profissional, ele Não é que é mais fácil, mas como é a profissão, ele tem um pouco mais de controle da vida dele.
Sim.
Né? Então, que nem o Fabinho, ele era mais programável a vida, né, Fabinho? De, tipo,
totalmente, né,
eu vou, Fabinho? Acordar, vou treinar, sim, depois vou descansar.
Tem mais tempo, né?
É.
Disponibilidade.
Porque, na realidade, enquanto ela está trabalhando ali, né, você estava trabalhando, descansando, estava trabalhando, indo para físio, estava trabalhando e fazer um fortalecimento. Sim. Então, o amador, eu acho que ele tem que ter uma dose de, né, assim, de ser ali um cara, um obsessivo.
Querer, né? Uma querência.
E tem que ser muito forte isso.
Sim.
Porque, de fato, não é fácil para ninguém. Assim, independente, sim, dos perrengues que você passou, mas qualquer amador que tenha a jornada de trabalho mais o treino, para fazer um Ironman que querer fazer bem feito, ou até um 70.3, enfim, ou até, sim, um olímpico, porque a gente fala muito da longa distância, mas alguém que for fazer um olímpico para 2.00, né? Um homem, uma mulher ali 2.7, cara, no Olímpico, ela vai ter que treinar muito.
Muito, muito.
Né? Vai ter que se dedicar bastante. Então, ela, sim, vai ter que ter uma força de vontade para passar no dia a dia, para enfrentar isso. Eu tô cansada, vou nadar, né? Pô, vou treinar, vou gravar no podcast, vou vir de manhã por baixo, porque eu vou ter que treinar. Não, mas é verdade, brincadeiras à parte, mas...
É verdade.
O querer tem que ser muito forte e não simplesmente do, putz, é meu trabalho, eu vou ter que treinar. Não é que é fácil do profissional, eu acho que é mais difícil até o profissional, mas eu acho que o amador, ele tem que querer muito mais do que o profissional, porque o profissional é a profissão.
É muito mais fácil de desistir, né?
Exato, né? O amador, ele tem é o que você falou, você tem que formar um ciclo de amizade diferente, né? Ou ajustar ali o seu horário, teu horário é diferente, tua alimentação é diferente. E não é que você tem que ser chato, mas para alcançar algumas coisas, em alguns momentos você vai ter que ser isso.
Eu abri mão de tudo, né? Exatamente. Eu abri mão de relacionamento, talvez era pra eu estar casada de novo, né? Já casei uma vez, mas...
Ah, tá com a bicicleta, tá tudo certo.
É uma bicicleta. Eu abri mão de relacionamento, abri mão de momentos com meus pais, que eu acho que o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem na nossa vida. Inclusive, foi por isso que eu entrei no triatlon, né? Porque eu perdi a pessoa mais... Pra mim, a pessoa, né? Que era o meu cachorro. Mais significante na época, eu estava entrando numa super depressão e eu falei assim, eu preciso levar o nome do meu cachorro para um lugar que seja impossível. Aí eu fiquei procurando na internet.
O que é impossível?
O que é impossível. Exatamente. E aí a minha primeira prova foi Mont Tremblant no Canadá. Eu me inscrevi para um full sem saber o que era gel, né?
Que legal.
Você consegue, Mara, no seu dia a dia, gerenciar muito bem a tua rotina de trabalho com a de treino? Eu tô te falando isso porque eu já até comentei, acho que com o Ri, não sei se num episódio, eu atendi, acho que há uns 4 ou 5 anos atrás, um amador que tinha por objetivo classificar pro Havaí. E quando ele classificou, a gente fez a consultoria, depois eu perdi o contato. Passou 2, 3 anos, eu estava na Velocidade atendendo e eu vi que ele estava lá, mas eu falei, pô, será que eu atendi? Será que eu não reconheci muito bem? Depois passou, ele falou, pô, Rodrigo, tudo bom? Tal. Eu falei, e eu estranho um pouquinho, que ele estava um pouquinho mais gordinho e tal. Eu falei, ah, deve ter tá desencanando um pouco. Aí ele me contou o que aconteceu. Ele falou, lembra que a gente fez a consultoria, eu estava naquela busca incessante de classificar? Sim. Ele falou, cara, aquilo você não sabe o prejuízo que eu tive do ponto de vista pessoal. Porque ele tinha um cargo de direção, era um executivo. Ele ficou tão obcecado por treinar que aquilo passou a ser mais importante que o trabalho e afetou de certa forma a ponto de ele ser demitido. E depois ele, com dificuldade de se recolocar, perdeu a vontade pelo esporte, porque dedicou demais ao esporte do que ao trabalho, e acabou que ele falou, cara, hoje eu tô totalmente fora de esporte, eu tô tentando voltar a correr, ainda um pouco desanimado. E assim, aquilo me marcou muito diante do que ele falou, pro que você até passou aqui para nós, você, essa dedicação, 4 provas aí em 3 meses, você consegue gerenciar isso pro trabalho que você tem hoje? Desde que ele não seja afetado?
Hoje eu tive que abrir mão de cargos importantíssimos na minha vida.
Uhum.
Talvez de ser diretora.
Uhum.
De cargos importantíssimos na minha vida. Pra chegar onde eu quero.
Ok.
Tá? Então, poderia estar ganhando muito melhor. Poderia ser a melhor assessora política do Brasil, como uhum. já fui. Tá, isso tem matéria em Folha de Estado de São Paulo. Então, sempre trabalhei minha pós em jornalismo político e tive que abrir mão, sim, disso. Tive que abrir mão, sim, de coordenar uma equipe menor, não coordenar 25 pessoas e coordenar 5.
Uhum.
Mas eu acho, assim, que o esporte, ele consegue dar um direcionamento dentro de uma empresa de você motivar as pessoas de uma forma diferente.
Uhum.
Mas mito, é mentira. A pessoa que vai ser CEO, a não ser que ela seja milionária, tá? Eu não sou milionária.
Uhum.
Eu vim do chão de terra batido uhum. em São Carlos, do interior, tá? Eu sou aquela criança que pulava o muro da escola. Eu sou aquela criança que meu pai e minha mãe passaram dificuldade. E meu pai falava que... Ô, filha, eu tô com vontade de comer aquela pipoca na rua ali. Filha, tá estragado,
uhum.
ele falava. Porque eu não tinha dinheiro para comprar,
sim.
sabe? Então, eu sei dar valor. Então, eu aprendi a trocar pneu de bicicleta. Aprendi a montar minha bicicleta sozinha.
Uhum.
Eu não tenho um marido que me banque. Eu não tenho nada disso, entendeu? Então, eu aprendi a dar valor muito pro dinheiro, né? E também muito pro trabalho que eu tenho. Eu consigo, sim, dividir até certa escala. Mas, assim, ser diretora hoje, eu não consigo. Né?
Eu acho que você ia começar ali...
Conseguir, você consegue. Só ia afetar a tua carreira esportiva.
Sim,
né?
Sim.
Afetar acho que...
meus dias... não tem como eu trabalhar... treinar e dormir 2 horas da manhã, entendeu?
Uhum.
Então, eu acho que tem um ponto que a gente até falou, né? É muito difícil, para não falar que é impossível, mas
sim.
você equilibrar os 3 pilares ali, da vida pessoal, profissional e o treino.
Sim.
Né? Então, eu costumo dizer que para algum lugar ele vai pender.
E para a família também, né?
Então, pessoal, família e treino. Eu acho que na hora que você começa a dedicar mais, sei lá, a família, você... Que é o que você falou, você vai para São Carlos, mas você sai cedo e volta tarde. Então, a sua dedicação à família, ela não é absurda, não é crítica, pelo amor de Deus.
Lógico,
mas é o que você
lógico.
Falou, que teu pai mesmo comentou.
Ele fala, o que, que né? você faz? Meu Deus, o que, que você faz tanto?
Então, assim, você vai ficar mais tempo treinando do que com a família, então você tá colocando mais energia, mais tempo seu no treino.
Sim.
Então, você tem que tirar isso de algum lugar. Então, se você não voltou meio-dia... Essas 4 horas que você ficou a mais, você deu pro treino e não deu pra família.
Uhum.
E se você faz isso na hora que você não tá com a família, é o trabalho. Em algum lugar você vai perder. Não
Sim.
dá pra manter os 3 sempre 100%.
E eu perdi em todos.
É normal. né? Eu acho, sim, que, acho que o grande ponto, acho que muitas vezes, é você entender que isso também são fases. Uhum. Então, é uma fase que você fez, que você lutou para conquistar a vaga. Não quer dizer que você não vai fazer isso ano que vem, mas eu falo muito, a gente fala aqui no podcast, não dá para se manter 100%. Assim como um atleta profissional, não dá. Ele não vai estar 100% na forma física o ano inteiro.
Não, nem mesmo o Cielo. A gente vê o depoimento dele no último podcast que ele deu. Ele fala que ele subiu lá, ele falou, eu tô com medalha olímpica, mas eu não quero só isso, né? A pessoa, sim, vai chegando, o Fabinho foi profissional, você vai chegando num ponto que você quer mais, mais e mais e mais, uhum, e se torna obsessivo, né?
É, até a hora que você para e aí você vê tudo que você já conquistou, sim, e agradece, né? E dá valor a isso, entendeu?
É isso.
Então, tipo,
assim,
a minha dica é que você chegar em Kona lá, tipo... Uhum. Agradecer você poder estar ali naquele lugar, fazer estar entre as melhores do mundo, estar competindo ali, entendeu? É, absorver tudo que você pode absorver naquele
é muito além da performance, né, Fabinho?
É. Ah, a prova não foi legal, mas ainda assim você teve uma experiência incrível, entendeu?
Não,
é bem importante. Aproveite bastante a viagem, que
vale a pena.
Pode ser que seja a única vez na tua vida. Entendeu? Então aproveita.
Não, mas é, o Fabinho, ele teve a experiência de ir como amador, né?
Sim.
E daí,
sim,
depois, quantos anos ele ficou batalhando pra ele conseguir voltar como profissional?
Uhum.
Né? Eu imagino.
Assim, cara, quantos anos deu de diferença, Fabinho?
16.
16
Nossa.
Anos, né? Então.
E Fabinho?
Não, 16, tudo bem. Ele voltou, demorou, né? Ficou mais no Olímpico, até depois ele ir pro Iron, né? Como profissional.
Uhum.
Não foi uma transição tão rápida, mas mesmo assim, se for ver, cara, é difícil. E quantas pessoas desejam estar lá?
Sim.
Né? A rolagem de vaga, é o que você falou, ninguém desiste. Então, de fato, agradecer por você chegar na prova, por você estar lá, por você poder fazer, você ter vivido esses meses todos e fazer valer a pena. E fazer valer a pena, é que o Fabinho está dizendo, não é o 10 horas, ou 9 horas, ou 11 horas, não. É você estar lá, você largar, você viver aquele dia ali, sim, e daí, óbvio, que quanto melhor você for, legal, né? Mas isso tudo acaba sendo um detalhe que eu acho que quem já foi pra Kona sabe de ver isso, né? Muita gente grata e fala, cara, só vou terminar, só tô aqui, quero fazer, quero curtir, mas assim, agradecer por eu ter conseguido chegar aqui. Que eu acho que esse que é o grande ponto do negócio, né, Fabinho?
É, não, eu já comecei a prova em Lake já agradecendo, né?
Sim.
Do momento que eu coloquei ali a mão na água, que eu escutei a buzina, eu já comecei minha oração. E eu fiz a prova inteira em oração, né? Até terminar.
É isso.
Até terminar.
E guardar esse passaporte dentro de um cofre.
Não, a dica mais importante que fica para todo mundo,
Deus,
é não deixem nada em lugar onde alguém pode pegar. Uhum. Isso não é no carro. Floripa, um monte de gente às vezes vai nadar lá no dia anterior e põe... Agora pararam que começaram...
Como que pode,
não,
gente?
Deixava a roupa de borracha pendurada na varanda, acordava no dia seguinte, já era um monte de gente.
É sério isso?
Sim, óbvio.
É. Não, fora a história da taxinha que também
já
teve.
Já aconteceu comigo o negócio do passaporte. Uma vez eu fui fazer um aero também, não. Eu não me lembro. Ah, era Wisconsin. E aí eu tava viajando terça-feira.
É uma boa prova?
Eu não fiz.
Não.
Eu viajava na terça-feira pra prova, cheguei no aeroporto, a mulher falou, você não tem um passaporte válido? Eu falei, mas tá aí na tua mão. Ela falou, não, venceu, tem, sei lá, 5 dias. Eu falei, caraca.
Não deixa.
Daí
entrar.
Eu voltei, aí, tipo, eu consegui o passaporte, eu ia viajar, assim, na sexta-feira. Ia chegar lá sábado pra competir no domingo.
É tipo eu, né?
Impossível, não dá. Aí eu desencanei, mas...
Então a dica, primeiro, vai se inscrever antes, olha, sem inscrição, já olha o passaporte, se tá válido, se tem, exato, visto... Né, tudo mais, não largue em qualquer lugar.
Se precisa de visto, aquele país.
Exatamente. E aprenda a trocar o pneu antes da prova. Vale a pena também.
Pelo amor de Deus, é o pneu
básico.
Saiba montar a bike, desmontar a bike, né? Eu acho que o amador.
Uma corrente.
O amador tem que fazer isso. Não, é mulher. E daí que é mulher? Eu não precisei ter a melhor roda do mundo, porque eu não tenho dinheiro. Eu não precisei ter o melhor equipamento do mundo, o melhor capacete do mundo, o melhor tênis do mundo. Eu não tenho elástico no meu tênis. Eu paro e amarro.
Sim. É, mas faz, tá? O básico, né?
Eu faço o básico, entendeu? Eu não preciso... Eu só preciso ter vontade.
É isso. Esse é o recado.
E ser teimosa.
E o ano que vem? A saga continua?
Continua, continua. Eu tô em quarto melhor no ranking hoje da AVA no Brasil. Uhum. E tô com super projetos. Primeiro eu quero levar o meu projeto que eu tô fazendo com a periferia, né, do estado de São Paulo, de arrecadar todos os tênis, materiais esportivos e entregar pro pessoal da periferia para ter a oportunidade de correr.
Legal.
Tá? Então, isso como jornalista, eu quero colocar em pauta, eu quero que isso daí saia de Brasília, seja assinado, e eu vou precisar da ajuda de várias pessoas, inclusive aqui do estado de São Paulo, para que esse projeto seja aberto para todas as cidades do estado.
O que precisar da gente para divulgação, assim, pode
contar. Com certeza, com certeza, porque eu acho que o esporte salvou minha vida, né? E pode salvar de muitas crianças, né?
Muda a vida de todo mundo.
É, não é que nem nos Estados Unidos, que você tem que ir bem no esporte também e bem para ir nas outras matérias. O Brasil hoje tem 80% de crianças analfabetas, né?
Uhum.
Então, a gente tem que parar para pensar um pouco e olhar com uma visão de jornalista. Qual é o futuro, né, do nosso Brasil, das nossas crianças? Eu hoje mesmo não sei se eu colocaria um filho no mundo, né?
Uhum.
E como está sendo... Vocês que têm filhos, deve ser muito difícil, né? Porque a gente está num país muito complicado. E eu acho que a única saída mesmo é a USP ser aberta novamente, pelo amor de Deus, né? Está com um projeto de lei, inclusive, tramitando na Câmara, tá na Assembleia Legislativa, para que a USP seja aberta novamente, recapeada, porque a gente tem um local de treino excelente do lado, né, e em São Paulo, e que só pode funcionar das
4 e meia às 6 e meia.
Das 4 e meia às 6 e meia, tudo
é um
bem.
É um horário super normal, acordar às 3 e meia da manhã, né?
Cara,
pra mim...
Super tranquilo, não, né? O Fabinho, ele não dava de esporte, ele ia jogar bote.
Nossa.
Não, 3 horas da manhã você acorda no Nordeste, porque senão você não consegue treinar e fazer transição, porque... meio-dia tá um calor de 40 graus, então você tá desidratada, né? Então, mas eu acho que o futuro do país é realmente a escola com esporte.
Legal, legal. Conte conosco aí nesse projeto.
É projeto Salvando Vidas. Então, tô com esse projeto e eu só quero que o nosso esporte cresçam e também que os profissionais consigam ajudar, né? Um pouco dos amadores. Então, como que é, né? Você como foi profissional, Marquinhos, passar isso, né? A pessoa tira uma dúvida, é gancheira, não sei o que lá, tal e tal. Fala com o amador, né? Porque gente é carente disso.
Isso faz parte até da ideia que a gente tem aqui no podcast, é isso. A gente também levar esse tipo de informação... Né, para todo mundo, porque de fato a gente sabe que tem gente que não tem onde procurar, tem gente que quer começar e tem dúvida, né, tem gente que não tem acesso, não tem dinheiro.
Não, gente que tem tudo para ser, tem força de vontade.
É isso.
Tem,
faz parte da oportunidade.
Tem calibre,
né?
para ser um bom e não tem como.
Ainda mais num país como o nosso, né, onde o dinheiro vale muito pouco. Então, todo equipamento é muito caro. É um esporte bem delicado.
O quanto a gente puder ajudar,
a inserção
pode contar
no esporte
mesmo.
É bem
com
difícil.
Certeza, com certeza.
Eu vejo as crianças correndo assim lá no Itabuão da Serra, lá no final do... Elas correndo descalça, né?
Sim.
E eu vejo o pessoal no Rio de Janeiro mesmo, vários corredores que a alimentação deles é chupa cana.
É isso.
E aí, o que você vai fazer? Que é gel na vida? Não sabe nem o que é gel.
Não,
né?
É rapadura, é isso.
É rapadura.
É rapadura,
né,
total, é rapadura mesmo.
Então, às vezes as pessoas estão num ajuste fino, né? Porque tem essa bagagem de dinheiro e tudo mais. Mas o mais difícil é a força de vontade de continuar, sabe?
Com certeza. Que legal. Obrigado, Mara. Obrigado por
Obrigada.
Ter vindo. Parabéns pelo projeto. Conte conosco aí.
Uhum.
Parabéns pela classificação. Boa reta
Obrigada.
Final.
Sucesso.
Obrigada.
Boa viagem.
Obrigada.
Guarda o passaporte, pelo amor de Deus.
Não, tá guardado.
E pneu. Troca esse pneu.
Exato.
É a saga do pneu. Obrigada,
legal.
Gente.
Legal. Obrigado. Obrigada. Isso aí. Conversamos com Mara Flávia. Ela que é triatleta, também jornalista. E aí tá com um projeto muito bacana para ajudar com isso através do esporte e em breve estará em Kona. Então fica aí a nossa torcida para que ela possa curtir muito o dia lá e que a viagem saia 100%. Valeu, tá, um abraço.